Atenção, emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. Está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nesse dia 12 de abril de 2018, amanhã será sexta-feira 13, hein? Amanhã será sexta-feira 13. Hoje é quinta-feira, 12 de abril do ano 18. Eu estarei na apresentação ao lado do Márcio Guedes e do Jorge Vambugo nos comentários. Mesa de áudio. Calma, o gato é amanhã. O gato preto é amanhã. Mesa de áudio. E o nosso Sebastião Luiz Xavier vai estar de folga amanhã? É por causa disso. Amanhã é sexta-feira 13. Atenção, hein? Sexta-feira 13 amanhã. Muitas coisas podem acontecer amanhã, hein? Mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Ed Guimarães, do Zé Roberto, do Vinícius Sampaio, produção do Luiz Ferreira, do programa No Mundo da Bola. Olha aí, em campo a seleção nacional do rádio. Valeu, galera, você curtindo o programa No Mundo da Bola. São 17 horas e 5 minutos. O Fluminense começou bem para os cariocas. A Copa Sul-Americana começou vencendo a equipe do Nacional Potosí por 3-0. Primeiro tempo 0-0, depois com os gols marcados pelo o jogador o Pablo Diego, primeiro, depois o Gum de cabeça e o Pedro de pênalti nessa quarta-feira no Maracanã. O Flu, relembrando logicamente o gol, nós vamos relembrar já, foi um dos cariocas a vencer. E hoje o Botafogo joga. Vamos relembrar então o gol marcado pelo Pablo Diego, direto da página Show de Bola Nacional, no site da Rádio CBC.
Carlos Borges!
E olha a cobrança do escanteio do Sornosa. Jogou pra área, cabeçada de Vieira, toque! Lá dentro, balança, 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 rede da Bolívia! Marcou para o time do Fluminense. Pablo Diego, camisa número 7, entrou para marcar para o Flu aos 27, marcou 27 no segundo tempo no Maraca. Pablo Diego, camisa número 7, espetacular, incrível, extraordinário, é histórico. O Pablo Diego entrou para o Fluminense, galera, tá do placar comigo, Marcos. Pablo Diego marca, Fluminense 1, Nacional Potosí, Nacional Americana 0. Tá aí então o gol do Pablo Diego, que entrou para marcar, e ele já vem entrando muitas vezes no time do Fluminense e feito realmente boas partidas. Ontem jogou com a camisa número 7. Aí vem um cara e diz que poderia ser aquele gol quase que ele marca, de um chapeuzinho de bicicleta, botou a
aquele
bola na
nosso
trás,
amigo?
Seria o PD7.
Aqui, nós.
Em vez do.
Nós.
Em vez do ser. PD7. Que eu tava
PD7. Com o número,
PD7. Entendeu?
Segue o programa, que essa foi dose.
Tá certo então, Rafael Monteiro traz aí notícias dessa vitória do Fluminense.
O Fluminense estreou na Copa Sul-Americana e fez o dever de casa contra o Nacional Potosí no Maracanã. Após passar o primeiro tempo no 0-0, na segunda etapa, Pablo Diego, Gum e Pedro fecharam o placar de 3-0. Após o jogo, o técnico Abel Braga comenta a vantagem da equipe para o jogo de volta em Potosí no próximo dia 10, a 4.600 metros do nível do mar.
Primeiro, está aqui a testemunha de como eu comecei minha palestra. Acho que essas duas semanas o futebol deu muito exemplo para a gente aprender. Foi nós contra o Vasco, faltou malandragem, faltou experiência. Depois foi o Vasco contra o Botafogo, depois foi o Barcelona, o maior time do mundo. E hoje foi o Real Madrid, também no último minuto. Tomou um gol no início do jogo. Cara, se não tiver concentrado no futebol, tu tá morto. E pra nós lá? Eu vou pilhar minha equipe, porque nós jogamos ano passado em Quito, quando o LDU. Você vê, um golzinho no finalzinho aí do escanteio, o Pedro fez o gol que nos classificou. 2.800. Imagina que quer jogar 4.000. Isso aí que é muito mal, né? Chegar numa altura de 4.000 metros. Então, não, sinceramente, cara, não tá resolvido, não. Porque é dessa maneira que nós temos que pensar. E domingo não dá para pensar ainda não. Vamos analisar bem. Nós tivemos tivemos de 10 dias sem jogar. Para muita gente parece que não, mas essa alma aí que você viu em campo é porque nós estávamos sem sequência de jogos. Então para domingo nós vamos pensar na melhor equipe, mas só a partir de sexta-feira.
O Fluminense vai à Bolívia podendo perder por até 2 gols de diferença. E voltando a falar do jogo no Maracanã, enquanto estava no empate, o torcedor vaiou a equipe e após esta reação, o técnico Abel Braga fez questão de defender os jogadores.
Mas nós já poderíamos ter saído ganhando pelo tempo. Aí tu faz um jogo daquele, tu joga 45 em cima dos caras e tu sai do intervalo com vaia, cara. Vamos parar, cara. Então não vai, pra que não vem, cara. Vieram 6 mil. Então não vem, cara. Quer vaiar? Não vem, pô. Um time com alma dessa aí, cara. Tô irritado, parceiro. Tô irritado, sinceramente, tô irritado. Esses caras não merecem isso, não. Esse time aqui não merece. Quer o quê? Que vai ganhar de 3, 4? 80% de posse de bola, 22 finalizações. Quer mais o quê? Tá louco, cara. Chega, pô. Dá um pouquinho de moral, pô. Um mês atrás eu tô falando isso. O Fluminense não vive em paz, cara. O Fluminense não tem paz.
O Tricolor volta a jogar neste domingo contra o Corinthians na Arena Corinthians às 4 horas da tarde na estreia do clube pelo Campeonato Brasileiro. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, então aí esse assunto que nós vamos discutir realmente se o Abel tem razão ou não de reclamar da questão dos torcedores, principalmente vaiaram muito no intervalo do jogo, porque o time não estava conseguindo se encaixar, né, no 0-0, e aí o torcedor começou a perder um pouco da paciência. O Valdir até colocou durante a transmissão, e tinha colocado aqui também no Mundo da Bola de ontem, que todo mundo estava esperando goleada e tal, mas que a torcida teria que ter a paciência, porque o time vinha fechado da equipe do Nacional Potosí. O São Lourenço venceu 1-0 o Atlético Mineiro, o Blooming da Bolívia venceu 1-0 o Bahia, foram jogos de ontem, o Fluminense venceu o Nacional Potosí 3-0. Hoje, só para lembrar, já a gente vai falar dos demais jogos, também da Copa Sul-Americana, que vão acontecer nessa quinta-feira. Deixa eu chamar o nosso Jorge Vamburg, nosso comentarista de classe direto de Brasília. Ô, meu querido Jorge, tá com razão o Abel? Porque também o cara perde a paciência, né? Porque o time joga. O Valdir colocou muito bem ontem que o Abel demorou a trocar o time. Poderia ter trocado no intervalo, porque jogar da maneira que ele jogou, com dois ainda cabeceara, com 3 zagueiros, tinha muita gente e pouca gente na frente. Muita gente defendendo e pouca gente atacando. A questão da posse de bola que ele falou, isso não determina mais nada, né? Você pode ter 80 e poucos, aí sim, as finalizações de 22 finalizações, tudo bem. Mas 80% e poucos de posse de bola, às vezes, tá com a posse de bola e não tá atacando. E aí, Jorge Bambu, tem razão Abel Braga ou não? Porque muita gente diz que torcida pagou, pode fazer o que quiser. E aí? Boa tarde.
Boa tarde, Carlos Borges, boa tarde, Márcio, Luiz Ferreira, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Bem, o Abel tem toda a razão, na minha opinião, mas tem toda a razão, está coberto de razão. Já era tempo de um técnico sair daquele papo de sempre, não, a torcida tem razão, porque sabe, pagou ingresso e tal, não. Ele foi sincero e é uma das coisas que eu aprecio no Abel. é a sinceridade dele, e ele tem moral para falar o que ele falou. A torcida do Fluminense está muito neurótica. Eu não sei se neurótico é a palavra correta, mas é mais ou menos isso. É porque o time precisava era de apoio, de estímulo. Estava encontrando dificuldades diante de um time que veio para se defender. Aliás, como já se esperava, vocês se lembram que ontem, aqui no Mundo da Bola, eu li uma declaração do técnico do time que enfrentou o Fluminense, o Potosí, e o técnico dizia que ia jogar com as devidas cautelas e tal, que o Fluminense que tinha que propor o jogo e tal. E aí nós comentamos aqui que o Fluminense poderia esperar um time bem defensivo, mas eu disse, usei a palavra, uma retranca, e claro que o time se defendeu bem no primeiro tempo, né? Eu acho que realmente para um jogo desse tipo, a torcida tinha mais, era que estimular. É terrível isso. O Abel teve toda a razão, deu uma bronca muito bem dada. Quer vaiar? Não vai ao jogo. Não tem paciência de esperar, né? Fica em casa, vê pela televisão, dá soco na parede, faz o que quiser. Agora, ir para vaiar o time que está defendendo ali com todo o empenho, o Fluminense se empenhou o tempo inteiro, inclusive, o Abel citou esses números aí, 80% de posse de bola, mais de 20 finalizações. Então a torcida do Fluminense não tinha o direito de vaiar o time, o direito até tinha, mas não tinha razão para vaiar o time nesse intervalo do jogo por causa do 0-0.
Valeu, então agora ele, Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional.
Márcio Guedes.
E aí, Márcio, você ainda é daqueles antigos que acham que o torcedor pagou e tem que e pode fazer qualquer coisa, até vaiar a torcida? Ou você acha que a questão, por exemplo, do Abel, ele tem razão em reclamar? Porque ele não é a primeira vez, né? Ele conseguiu manter o time bem do Fluminense nessa primeira, praticamente primeiro semestre, a primeira competição que ele disputou foi o Campeonato Estadual e também a própria Copa do Brasil, colocando três zagueiros. Mas o Valdir achou que ele demorou a trocar ontem. O que você acha, hein, meu querido Márcio Guedes? Boa tarde.
Boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde, Vamburg. Olha, em relação às vaias, eu concordo inteiramente com o Vamburg. Ele, inclusive, terminou o comentário dele dizendo que a torcida tem o direito de vaiar, mas não tinha razão. E aí se resume tudo aí. Porque eu acho que se você paga ingresso, um espetáculo público, principalmente futebol, você tem direito de vaiar, de aplaudir. Muitas vezes mesmo, você vai de uma maneira errada. Tem pessoas que vão lá perseguir um certo jogador, sabe? Tem uma concepção de jogo diferente. Eu tô cansado de ver vocês gritando contra um jogador, aí de repente o jogador faz um gol, aí o cara vira, passa de vilão a herói. Então, o torcedor é maluco, é apaixonado e muda água pro vinho. Tem que entender isso. Agora, ontem, realmente foi de irritar, porque o time do Fluminense enfrentou um adversário de baixo nível, porém muito retrancado. Perdeu muitos gols, podia ter feito já 1-2-0 no primeiro tempo, mas foi lá aos poucos e tal, ganhou 3-0, que foi um placar muito bom, né? E então, é o que se esperava, ganhar com a diferença de gols razoável. Compreendo perfeitamente o Abel, agora ele tem que entender também que 6 mil que foram ao Maracanã ontem são um pouco heróis, né? Você sabe, depois do campeonato, o Fluminense perdeu há pouco tempo aí um jogo no último minuto. Um time que não assim empolga ninguém. E uma noite de quarta-feira, e o Maracanã, para ver Fluminense contra o Potosí, é dose para elefante, né? Quer dizer, já é um herói ter ido. Então, eu acho que tem que ter uma certa paciência. Agora, a questão, o âmago da questão aí, o Abel tem razão, porque os jogadores do Fluminense correram o tempo todo, tiveram dificuldades, e isso não pode levar o jogador também por causa disso, que demorou a fazer gol. E também o torcedor brasileiro tem que entender que não pode esperar muito do jogador brasileiro hoje. Os jogadores são medíocres, a maioria deles é muito limitado, entendeu? Todos os campeões regionais, inclusive, você vê que os times têm problemas sérios. Nem sempre os de maior investimento foram campeões. Está tudo mais ou menos japonês, então não adianta querer grandes exibições, goleadas, jogos fáceis, que isso não vai acontecer. Então, acho que o torcedor tem que ter mais calma, mais paciência e aproveitar o seu direito de vaia na hora certa e não na hora errada, entendeu?
Agora, um detalhe, né, Márcio? É bom lembrar a situação que aconteceu com o Vasco quando venceu de 4-0 o Jorge Wilson aqui em São Januário e acabou indo para 4-4, Martins Silva teve que salvar nos pênaltis o Vasco da Gama na Copa Libertadores da América. E como é que você vê essa ida ao limite aí de mais de 4 mil de altura? O próprio Abel está preocupado, nada está decidido, né?
Não, sem dúvida alguma, porque essa altitude conta muito, né? Você passou de 3.600, porque La Paz é 3.680, o aeroporto é 4.050, agora Potosí acha mais alto que La Paz, não é isso?
É.
Então é realmente preocupante. De qualquer maneira, três gols de vantagem assim já dá ao Fluminense uma certa tranquilidade. Esse time daí também é muito fraquinho, esse Potosí. Acho que o Fluminense está com grande vantagem. E se jogar tocando a bola, administrando o jogo e tal, sem entrar na correria do time boliviano, acho que o Fluminense tem todas as condições de voltar com a classificação. Apesar de, agora, terá dificuldades, é claro.
Agora, só um detalhe para a gente fechar a situação aqui do Fluminense. Esse garoto, Pablo Diego, ele está pedindo passagem há muito tempo, hein, o Jorge Vambuga? Eu acho que o Marco Júnior, o seu Marco Júnior, que antes saiu novamente zangado pela substituição, eu acho que está daqui a pouco perdendo a posição, que o Pablo Diego me parece um jogador muito mais forte, um jogador de muito mais chegada na grande área adversária, hein? O que você acha?
Parece que está chegando a hora dele realmente, né? Cada vez que o Abel coloca no time, ele corresponde, então de repente ele vai realmente ganhar a posição. E pelo que ele fez ontem, já está credenciado a começar a partida. Ainda mais depois dessa reação de desagrado do como é que chama o
Marco
o cabeça
Justo.
De ovo, conforme
que é isso?
O Mazella fala.
É.
Ele não gostou nem um pouco de ser substituído. Mas é claro que nenhum jogador gosta. Mas ele não está, eu acho que ele não estava bem realmente na partida. Você que narrou, você que...
Não estava bem, não.
Qual é a sua opinião? Estava bem na partida?
Não, ele não está bem há muito tempo, né? Acho que o Marco Júnior é um jogador bastante limitado. E esse garoto, Pablo Diego, jogador muito mais rápido. Sim, Márcio?
O Marco Júnior, ele funciona bem, você pode perceber, quando o Fluminense fica mais fechado, o adversário vem para cima, ele tem muito espaço para aquela correria. Ele
fica
muito espaço, corre de... Quando o adversário é todo fechadinho lá, ele não tem tanta habilidade para criar aquelas jogadas de muita, sabe, de muita criatividade, e ele se perde um pouco na confusão.
Agora esse Pablo Diego já é diferente, é um jogador que tem habilidade.
Ele,
inclusive no jogo contra o Fluminense, terceiro gol contra o Botafogo, na decisão da Taça Rio, o lançamento do terceiro gol foi dele para o Jadson marcar o terceiro gol na vitória do Fluminense em cima do Botafogo. Mas você pode participar conosco aqui do facebook.com/TV Brasil, TV Brasil, facebook.com/Rádio Nacional Rio, tô com cabeça na TV Brasil. 21,
tá trocando as bolas, hein?
2176917 ou 6919, participe conosco, quem são os favoritos do título do Campeonato Brasileiro de 2018. Vamos falar do Verdão, 521.
Quando surge o viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras...
o Palmeiras que ontem conseguiu um gol aos 40 e pouco, quase 45, o gol marcado pelo Palmeiras, depois o Carlito Tevez empatou pro Boca já nos acréscimos, hein, Jorge Vambuga? Esse jogo, o Palmeiras sentiu realmente a possibilidade, já vai falar, mas primeiro vamos ao Juliano Justo, mas daqui a pouco ele responde para mim, se realmente sentiu a questão da perda do título do Campeonato Paulista. Palmeiras ficou nesse empate em 1-1 em São Paulo na Libertadores da América, e o repórter Juliano Justo traz informações para a gente. Vamos lá,
Nada JJ. Está perdido, muito pelo contrário. Com 1-1 contra o Boca Juniors, o Palmeiras segue invicto e líder do Grupo 8 da Libertadores, com 7 pontos em 3 partidas. O problema é que, além de não jogar bem mais uma vez, o time saiu na frente aos 44 minutos do segundo tempo com um gol de Keno, e 2 minutos depois sofreu o empate, quando Carlitos Tevez marcou para os argentinos. O capitão palmeirense Dudu confirma a frustração com o resultado.
A gente tinha a vitória nas nossas mãos, deixamos escapar, mas estamos primeiro ainda, como eu falei agora, mantemos a distância deles, isso é importante. Agora é esquecer Libertadores, pensar no brasileiro, no Botafogo segundo.
Para o técnico Roger Machado, mesmo sem ter vencido, a equipe mostrou ter superado a perda do Paulistão para o rival Corinthians.
É claro que era um jogo difícil, não só pelo adversário, né, mas por ter vindo da decisão, da frustração de ter perdido o título, né, então era um jogo que a gente precisava se recuperar emocionalmente, né, e diante disso eu me senti muito satisfeito e orgulhoso, né, do que a minha equipe fez em campo, né, porque demonstrou mesmo alguns poucos dias depois, né, do insucesso, que a gente estava pronto de novo, estava, né, pronto novamente, né, para a disputa de outra competição importante que a gente tem. Agora, com relação ao jogo, foi um jogo bastante equilibrado. A gente não esperava em nenhum momento encontrar facilidade. Um jogo de muita marcação, de poucas oportunidades de gol. E que, como eu disse, o ideal seria os 3 pontos, mas um ponto que nos deixa na frente da tabela, né, e numa condição especial dentro do grupo.
Agora as atenções do Palmeiras se voltam para o Campeonato Nacional. O Verdão estreia na competição na próxima segunda-feira contra o Botafogo no Engenhão. São Paulo, Juliano Justo.
Então a pergunta aqui agora do Juliano, falando sobre essa questão. O Palmeiras sentiu ontem, você até ontem nos palpites achava que o Palmeiras poderia sentir essa partida em função do que aconteceu, tudo que eles estão brigando, mas os jogadores inclusive não estão nem falando com a coletiva no momento, em função da questão da briga com a Federação Paulista. E aí, meu querido Jorge Bambu, o que você achou desse empate aí? Carlito Tevez, hein? Marcando para o time do Boca.
Olha, eu não achei que o Palmeiras atuou tão mal assim, não. A verdade é a seguinte, eu estava de olho na televisão, de olho no computador, e ouvindo a sua transmissão, Borges, então não estava 100% concentrado no jogo do Palmeiras. Mas, de qualquer maneira... pelo que eu observei aqui, eu não achei tão ruim o Palmeiras assim, não. E o fato é o seguinte, é que do outro lado não estava um time qualquer, era o Boca, né? Então, eu acho que o Roger analisou muito bem. É um jogo pegado, de muita marcação, como a gente já esperava que fosse o Boca Juniors, né? Então, na minha opinião, pelo lado psicológico, eu acho que o Palmeiras não sentiu, não. Não foi, não venceu, não foi porque... tivesse sob a influência ainda do resultado da decisão paulista com o Corinthians, não venceu porque o outro time também é carne, é osso duro de roer. É o Boca Juniors, né? Campeão várias vezes da Libertadores, o futebol argentino a gente sabe como é que é. Então, eu acho que o Roger analisou muito bem, o Palmeiras não demonstrou, na minha opinião, não demonstrou sentido, e as dificuldades que ele teve foram dificuldades naturais diante de um adversário forte. E aquela coisa, né? Fez o gol aos 44 minutos e aos 46 veio o empate. Também é aquela coisa da futebol, acontece esse tipo de surpresa. Parecia que estava com o jogo ganho, veio o empate, conforme a gente acabou de ver aí nas decisões do Campeonato Carioca e na própria decisão paulista. Mas eu acho que o Palmeiras está bem realmente para seguir não só na Libertadores, como... no começar bem o Campeonato Brasileiro, e está com 7 pontos, né, na liderança do seu grupo, grupo 8, contra 5 do Boca. Então eu acho que a classificação está na mão do Palmeiras. Tem motivo para ficar otimista quanto a essa classificação na Libertadores.
Ô Márcio, o que você acha aí? Porque é aquele negócio, né? O Palmeiras não enfrentou qualquer time, né? Enfrentou o Boca, mas de qualquer maneira, aqui o Rodrigo Carvalho me falou aqui em off, dizendo que o time do Palmeiras só teve um chute a gol, que, praticamente o gol do Keno. O time jogou meio retrancado, mas logicamente jogou preocupado, porque tinha um Boca do outro lado, não
é isso? É isso. Agora, a torcida do Palmeiras já anda meio desconfiada, porque esse time com os jogadores que tem, com o banco que tem, ele não consegue mostrar em campo todo o potencial técnico, entendeu? Então, não é nem só tem pouca importância, porque o Palmeiras está muito bem na liderança, vai se classificar no grupo, mas é que o rendimento do Palmeiras, antes com o Cuca, agora com o Roger, continua muito abaixo daquilo que a torcida espera, mesmo jogando em casa, o time é meio tumultuado, perde gol, nervoso, deixa certos furos. Foi um jogo ontem, eu achei, de baixo nível técnico, se você levar em consideração a força dos dois times, Palmeiras e Boca. Foi até justo o resultado. Agora, Em relação aos gols do final, o Abel há pouco falou lá no vestiário que hoje em dia tudo é concentração. Ele lembrou 3 jogos decisivos do Carioca, que foram decididos, todos eles já nos acréscimos. Lembro também Real Madrid contra Juventus, os acréscimos, aquela loucura lá, que foi aquele pênalti duvidoso e o gol do Cristiano Ronaldo. E outro também, um gol aos 44, outros 46. Eu acho que isso faz parte do futebol, mas ao mesmo tempo prova um pouco uma certa desconcentração dos jogadores. Porque se você, por 2 ou 3 minutos, se arma muito bem para não deixar o adversário chutar, cerca todo mundo, se entrega bastante, as chances de acontecer isso são muito menores. Agora, o jogo em si, o resultado não tem muita importância, não. Acho que os dois continuam como duas equipes com boas chances em relação às finais da Libertadores.
O Campeonato Brasileiro vem aí e vem, logicamente, alguns jogadores indo para um time, outro vai e vem ainda do mercado. Meu querido Luiz Ferreira.
Olha, Borges, duas informações que a gente acaba de receber aqui na Rádio Nacional. São Paulo inicia conversas para tirar Everton do Flamengo. A multa é de 4 milhões de euros, cerca de 17 milhões de reais. E o Flamengo ainda busca informações sobre a negociação. E a outra que chega, também envolvendo o futebol paulista, o Corinthians empresta o atacante Luca ao Internacional até o fim de 2018. Borges.
Essa principalmente do Everton com o São Paulo. O Flamengo perderia um melhor jogador, pelo menos, do time no momento, né, meu querido Márcio Guedes?
Tranquilo, inclusive eu fiz a minha seleção do Carioca, coloquei só um jogador do Flamengo que não foi Diego, não foi Paquetá, não foi nada, foi o Everton. Foi o mais equilibrado, jogou bem todos os jogos, à exceção daquele dia em que o Carpegiani inventou o Everton como lateral esquerdo. Então, é um jogador que excelente. O São Paulo está mirando muito bem na sua possível contratação. Ele equilibra taticamente o time, tem muita habilidade, faz gol. E se ele for bem aproveitado, pode render ainda mais do que vem rendendo.
E o Luca, meu querido Jorge Bambuco, só para a gente fechar rapidamente, o Luca vinha como despontando, como seria um grande jogador, né? Aí depois foi para a Ponte Preta, caiu um pouquinho, agora vai para o Internacional. Não foi um grande jogador que ia despencar realmente, ia ser um jogador que ia explodir no time do Corinthians. Acabou não, né?
É curioso o caso do Lucas, porque ele nunca teve vaga no time do Corinthians, parece que nunca acreditaram muito nele. Ele foi até bem na Ponte Preta, fez gols, chegou a ser artilheiro. Agora pode ser que lá no Internacional ele finalmente tenha uma boa oportunidade de mostrar o seu futebol. Eu acho que se isso acontecer, ele é um jogador que tem vocação de artilheiro. Então, se ele for bem aproveitado, ele pode realmente vir a ser um jogador brilhante lá na frente, porque ele tem aquela coisa que é muito importante, que é o faro de gol, na minha opinião.
Com certeza. 5h31, mais 30 segundos. A gente volta já para a segunda parte do programa No Mundo da Bola.
O Mundo da Bola.
Alô, amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemildo Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus-tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Em
2018, a EBC muito mais futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus aniversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Vamos para a segunda parte do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. É hora do Momento Estádio.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
Para poder atender a demanda de preparação de competições nacionais e internacionais, a Confederação Brasileira de Handebol conta com alguns insumos. Na última terça-feira, perdeu um patrocinador importante, o Banco do Brasil, que apoiava a instituição desde 2013. O contrato não será renovado, ele acaba agora em maio. O banco era considerado o maior investidor. De 2016 a 2018 foram R$15.500.000. A Confederação agora continuará contando com os Correios e a Lei Agnello Piva. O Banco do Brasil explicou que vai continuar investindo no voleibol e nas corridas de rua. Mas existe uma corrente que diz que o afastamento é devido à situação política que vive a Confederação Brasileira de Handebol. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
É hora da contagem regressiva para a Copa do Mundo 2018. Vamos conferir o boletim nacional na Copa com o repórter Igor Santos.
Nacional na Copa.
Ser eliminado de uma das principais competições do mundo nunca é bom. Mas se tem alguém que vai tirar proveito da saída precoce de alguns jogadores da Liga dos Campeões da Europa, é o técnico Tite. Nessa semana, quatro equipes ficaram pelo caminho no mata-mata da Champions. Como é de se esperar, num campeonato com tantos craques, vários brasileiros estiveram em campo e, para o azar deles, não conseguiram avançar. Com isso, em tese, vão chegar mais descansados para a disputa da Copa do Mundo. Na terça-feira, o atacante Gabriel Jesus, do Manchester City, abriu o placar contra o Liverpool. O time precisava de mais dois gols para levar a decisão, pelo menos, para a prorrogação. Mas no segundo tempo, a equipe sofreu a virada e acabou eliminada. Além de Gabriel, o goleiro Ederson e o meio-campo Fernandinho, que também costumam ser chamados por Tite, são outros jogadores do City que serão uma dor de cabeça a menos para o comandante. Ainda na terça, o Barcelona, de Paulinho e Felipe Coutinho, foi surpreendentemente eliminado pela Roma, ao perder por 3-0. Eles dois param por aqui também. Na quarta-feira, a Juventus lutou muito, mas acabou desclassificada pelo Real Madrid, ao vencer por 3-1. Dois jogadores que não têm nome certo na lista de Tite foram bem, mas não vão ter mais essa vitrine para impressionar o técnico. O meio-atacante Douglas Costa e o lateral esquerdo Alexandro, os dois da Juve, se despediram da Champions. Dá para dizer que Tite respirou um pouquinho aliviado por esses jogadores, mas ele ainda tem motivos para continuar de olho na Liga dos Campeões. Afinal, ainda tem vários brasileiros na disputa do título. O Real Madrid tem Marcelo e Casemiro. Roberto Firmino é o representante do Liverpool. A Roma tem o goleiro Alisson. Entre os semifinalistas, somente o Bayern de Munique não possui atletas brasileiros no plantel. Vale lembrar que a final da Champions acontece no dia 26 de maio, em Kiev. Quem estiver em campo vai perder o período de preparação da seleção brasileira na Granja Comaria, em Teresópolis, que acontece entre os dias 21 e 27. Quem for campeão ou vice da Liga só se junta ao grupo já na Europa, dia 28, em Londres. A partir de agora, é um olho na seleção e outro na Champions.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Olha aí, olha aí, o timaço nacional.
Timaço Nacional vai falar já já da Copa do Brasil com o nosso Luiz Ferreira, mas a gente fala também da Liga Europa, né? Que vai acontecendo, normalmente tem a Champions, logo depois tem a Liga Europa, os jogos aí de volta, hein, meu querido Luiz Ferreira?
Olha, Borges, a gente tem nesse momento Salzburg 4, Lazio da Itália 0, 4, Lazio da Itália 1, perdão, Salzburg 4, Lazio 1. No jogo de ida, a gente, o Salzburg perdeu para Lazio por 4-2, ou seja, quem está passando nesse momento é o Salzburg, pelo critério dos gols, aliás, já varou o critério dos gols fora de casa, está fazendo 6-5 no agregado, que partida do Salzburg. Lá em Lisboa, o Sporting Lisboa vai vencendo o Atlético de Madrid por 1-0, os colchoneiros, os comandados de Simeone, venceram a partida de ida lá em Madrid por 2-0, por enquanto dando Atlético de Madrid na semifinal. Na França, o Olympique de Marseille vai vencendo o RB Leipzig da Alemanha por 4-2, estava fazendo no agregado 4-3, porque no jogo de ida o RB Leipzig venceu o Olympique de Marseille por 1-0. O clube francês, que é do volante Luiz Gustavo, teve na Copa do Mundo 2014, ele está passando para as semifinais da Liga Europa. E lá em Moscou a gente tem mais ou menos 29 minutos da segunda etapa, o CSKA Moscou está vencendo o Arsenal da Inglaterra por 2-0. No jogo de ida deu Arsenal 4-1 lá em Londres. Borges, é situação semelhante ao do Barcelona com a Roma. Barcelona venceu a primeira partida por 4-1 e depois perdeu fora de casa por 3-0. Aquele golzinho fora de casa, por enquanto, está dando esperança para o CSKA Moscou. Mais um golzinho, CSKA passa, Borges.
Valeu, Márcio Guedes. Como você ontem, logicamente, eu, Jorge Vambuco e Valdir, falamos dos jogadores brasileiros que atuaram aí pela Liga dos Campeões, como é que você vê os resultados dessa Liga da Europa e também os brasileiros, como o Igor Santos falou, nessa reta final para a última convocação para a Copa do Mundo Rússia 2018, que vai acontecer no dia 14 de maio, como é que vai os jogadores participando da Liga dos Campeões?
Olha, em relação aos brasileiros que o Igor citou, por exemplo, que não vão atuar mais, caso Douglas Costa, o Alexandre, acho que não tem problema nenhum, porque os dois estão certos na relação do Tite. No caso do Alexandre, porque o Felipe Luiz, na minha opinião, não vai se recuperar tempo de ser convocado. E o caso do Douglas Costa, porque ele tem se revelado sempre um excelente jogador, entendeu? Inclusive, contra o Marcelo, ele jogou, deu um verdadeiro show de bola contra a fase inicial. Ele está em fase evolutiva e em forma muito boa. Então, tem, na própria seleção brasileira, tem aproveitado bem a chance. Então, para mim, os quatro do ataque devem ser tranquilamente o Neymar, Gabriel Jesus, o Douglas Costa e o Firmino. Acho que não há a menor dúvida em relação a isso. Então, não tem o menor problema se eles vão jogar ou não esses jogos finais da Champions, né? Então, acho que talvez alguns reservas aí que possam ser observados, mas eu estou achando que o nosso Tite já está com tudo na cabeça dele. Talvez o Juliano seja um jogador que talvez seja chamado ou não, Fred. Faltam uma ou duas vagas no meio-campo. O resto está tudo já certinho, entendeu? O terceiro goleiro também é uma possibilidade ainda, talvez em aberto, entre o Neto e o Cássio, digamos assim. Talvez ele vai resolver isso, talvez na última hora. Os outros, eu não vejo nenhuma dúvida, na minha cabeça, uma dúvida. Em relação ao time titular, também não. Você tem o caso, Borges, alguma dúvida?
Não, acho que não, na dúvida nesse sentido, não. Deixa eu só saber aqui do nosso Luiz Ferreira, porque saiu o gol lá em Moscou, é isso?
Mal falando, acho que deu uma secada no CSKA, Borges, porque o Welbeck é uma bela jogada com o Elneny, que é egípcio, joga na seleção egípcia junto com o Salah do Liverpool, recebeu um passe, o Welbeck fez o primeiro gol do Arsenal, CSKA 2, Arsenal 1, agora o CSKA tem que fazer mais 2, fazer 4-1 para levar a partida para a prorrogação.
A Lazio perdendo a sua possibilidade de sequência, né? E o CSKA também, o Arsenal entrando, é mais um time inglês, né? Agora na Liga Europa, hein, meu querido Márcio?
O jogo do Leipzig já terminou, não?
Qual?
Leipzig
ainda não, Márcio.
Ainda não.
Tá. Olympique de Marselha 4, RB Leipzig 2. Tá, por enquanto tá passando o Olympique de Marselha.
Olympique de Marselha, né? E o Atlético de Madrid também entrando enquanto em cima do Sport, que é o grande clássico dessa rodada da Liga Europa nesses jogos de volta.
E o Atlético de Madrid é sempre um time muito respeitável, né? Porque tem bons jogadores e porque também tem um time muito raçudo, né? Bom de se ver.
Valeu, então. Vamos falar da Copa do Brasil. Tivemos jogos ontem pela quinta fase da Copa do Brasil, hein, meu querido Luiz Ferreira?
Deixa eu repassar também todos os jogos de ida dessa quarta fase, perdão, Borges, da Copa do Brasil. Atlético Paranaense 2, São Paulo 1, Internacional 2, Vitória 1, Atlético Mineiro 4, Ferroviário 0, Avaí 2, Goiás também 2. Belo jogo na Ressacada ontem, Borges. E a Ponte Preta aplicando 3-0 em cima do Náutico. Atlético Mineiro e a Ponte Preta já praticamente encaminhando a vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. O resto das equipes ainda tendo aí com resultados abertos. As partidas de volta da quarta fase da Copa do Brasil acontecem nos dias 18 e 19 de abril, também conhecido como semana que vem, Borges.
Jorge, vamos rapidinho, 5h44, é isso aí, o Atlético Mineiro já colocou essa vantagem, também o próprio Ponte Preta. Como é que você vê Avaí e Goiás no 2x2 primeiro jogo lá na Ressacada? E 2x1 do Atlético Paranaense em cima do São Paulo também. E o próprio 2x1 ontem do Internacional em cima do Vitória da Bahia. Como é que você vê essa fase da Copa do Brasil?
Bem, em relação ao Atlético Mineiro, sem dúvida alguma, ele está praticamente com a vaga garantida, né? Depois de fazer 4x0, não tem por onde reverter esse placar. A disparidade de força é muito grande, né? E a Ponte Preta também fez 3x0 no Náutico. Vai ser muito difícil mesmo jogando lá na sua casa que o Náutico reverta esse resultado. É possível, né? Nós já vimos isso acontecer, mas é difícil. O Avaí e o Goiás, sem dúvida alguma, o Goiás leva uma grande vantagem para casa. Empatou lá na Ressacada e agora pode decidir o jogo até por um placar mínimo, né? Então, acredito que o Goiás vai ficar com essa vaga. Internacional também fez uma boa vantagem, mas o jogo agora, a decisão será lá em Vitória, né? Ou, aliás, em Salvador. Então não tem nada garantido não para o Internacional, assim como o Atlético Paranaense, que vai ter que enfrentar o São Paulo lá na casa do São Paulo, né? Então também a situação do Atlético não está nada definida. Esse é o panorama que eu vejo aí na Copa do Brasil.
Valeu, 5h45, voltamos já para a reta final do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Música.
no Mundo da Bola.
Carlos Borges!
Valeu, reta final do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Momento Estádio, vem aí.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A Tunísia recebeu o Mundial Júnior de Taekwondo. O lutador Gabriel Fabre, da categoria até 59 quilos, conquistou a medalha de bronze. Ele venceu 4 lutas para chegar à semifinal. O torneio reúne 900 atletas na faixa de 15 a 17 anos e encerra hoje. Com a vitória de Gabriel, o Brasil soma 25 medalhas em campeonatos mundiais. Na categoria Júnior, é a 10ª medalha. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Vamos agora com a hora das histórias da Copa do Mundo, nacional na Copa, com ele que não esconde o jogo, Mário Silva.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Itália. 1990, nós chegamos à parte das quartas de finais, nos jogos envolvendo a Alemanha, a Inglaterra, a Tchecoslováquia e Camarões. A surpresa. A Alemanha vence a Tchecoslováquia por 1 a 0, gol de Matthaus. Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, é a sede da Alemanha. E no estádio São Paulo, lá em Nápoles, muito calor. Na prorrogação, um jogo dificílimo, a Inglaterra bate Camarões por 3 a 2. Estão definidos semifinalistas: Argentina, Alemanha, Itália e Inglaterra. Mas isso vai ficar para um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Valeu, agora é hora de falar do Botafogo.
Botafogo, campeão deste
É o atual campeão estadual do Rio de Janeiro. E tentando, inclusive, torcedores botafoguenses dizendo que é o bicampeonato. Porque a Copa Mercosul virou Copa Sul-Americana. E nessa quinta-feira, já às 7h15, vai enfrentar o Audax Italiano lá no Chile pela Copa Sul-Americana. Estreando, como estreou o Fluminense ontem, o Botafogo representando o Rio de Janeiro nessa fase. Rodrigo Ricardo, o RR está sempre ligado, traz as notícias do campeão carioca.
O campeão carioca de 2018 começa esta noite a caminhada em busca da Copa Sul-Americana. O Botafogo encara o Audax Italiano. A equipe é a lanterna do campeonato chileno, mas jogando dentro de casa, só pensa em vencer os brasileiros. Quem conhece bem o adversário e o estádio San Carlos de Apoquindo é o meia botafoguense Léo Valência. O chileno, que andou reclamando de ser substituído, disse que já resolveu tudo com o técnico Alberto Valentim.
Obviamente que não é natural, mas já eu falei com o Valentim, pedi me desculpa e já estão pensando em Audax.
Há 2 meses à frente do Glorioso, Alberto Valentim também destacou a importância do chileno para o time da Estrela Solitária.
O Léo é um jogador importante para a gente. Desde que eu estou no Botafogo, ele fez todas as partidas. É um jogador que a gente está apostando, tem nos ajudado bastante. Espero que ele, jogando em casa, faça uma grande partida e nos ajude a vencer.
Alberto também espera muita pressão dos chilenos no início do jogo.
A gente acredita que os primeiros minutos vão ser de pressão deles. A gente tem que estar atento aí nesse começo de jogo para eles. Acredito que eles vão procurar jogar muito no campo ofensivo deles. Então a gente tem que estar atento à nossa saída de bola, atento para procurar jogar um pouco mais no campo defensivo deles, para o jogo dar uma acalmada. Depois a gente vai tentar fazer nosso jogo.
O Botafogo tem 2 desfalques para a partida: Moisés e Luiz Ricardo. E Alberto Valentim falou sobre os prováveis substitutos.
Não, no lugar do Luiz eu vou esconder, mas é o Gilson que vai jogar. O Gilson é o da posição, é o único jogador hoje que nós temos aqui em Santiago. É um jogador que já jogou essa última partida. Tem a nossa confiança e vai fazer um grande jogo.
O Botafogo deve vir a campo com a seguinte escalação. No gol, Gatito Fernandes. Lateral direito, Marcinho. Dupla de zaga, Igor Rabelo e Joel Carli. Na lateral esquerda, Gilson. No meio de campo, Rodrigo Lindoso, Marcelo e Renatinho. No ataque, Pimpão ou Ezequiel. E mais à frente, Léo Valência e o centroavante Brenner. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Rapidamente, Luiz Ferreira, explicando, porque os torcedores botafoguenses estão dizendo que é bi. Mas a Copa Mercosul, que foi conquistada, a Comebol, acho que foi conquistada pelo Botafogo, não virou Mercosul e não virou Sul-Americana. Elas, inclusive, tiveram uma época que eram juntas, né? Na mesma,
exatamente. Mesmo ano. Olha, para explicar para todo mundo, a primeira edição da Copa Sul-Americana aconteceu no ano de 2002 e foi vencida pelo São Lourenço de Almagro, clube da Argentina. A Copa da Comebol, que tem sim seu valor, valor importantíssimo, Atlético Mineiro já venceu, além do Botafogo, São Paulo. Aliás, Atlético Mineiro é bicampeão da Copa Comebol, o Santos venceu uma edição da Comebol também. O CSA das Alagoas foi vice em 99. A Copa Comebol foi disputada de 92 a 99. A Copa Mercosul, ela foi disputada de 98 a 2001.
Aí juntou 98 com 99.
Aí elas coexistiram.
Teve a Supercopa também dos Campeões.
Teve a Supercopa dos Campeões da Libertadores. Em 2002, a Copa é muito. Pelo que a gente lê, pelo que a gente pesquisa, quem virou a Copa Sul-Americana foi a Copa Mercosul.
Ah, não a Comebol.
E não a Comebol. A Comebol deixou de ser disputada em 99. Você teve 2 anos com a Copa Mercosul e depois você teve a Copa Sul-Americana. Obviamente, pode ter pego os dois torneios e aglutinado num só.
Tá certo, torcedor botafoguense, Márcio Guedes. E o que, que você espera desse jogo Audax Italiano? Daqui a pouquinho, 7h15 da noite, você vai assistir, vai acompanhar. E Botafogo lá no Chile.
Olha, antes de mais nada, isso aí foi uma progressão, né? Foi Comebol, Mercosul, Sul-Americano, tudo a mesma coisa, né? Então, Botafogo é campeão sul-americano, evidente que é. E foi o único brasileiro que no Maracanã ganhou uma competição internacional. Então, isso aí tá na história, não tem como começar a falar A, B, C ou D, né? Valeu. Mas tem time aí que foi campeão olímpico dos anos 40, querendo ser que entre como campeão também. De Libertadores, não sei o que. Todo mundo, o Campeonato Brasileiro, agora já tem o Palmeiras, parece ser o líder, né? Pela CBF, né? Mudou o critério.
Mudou, né?
Palmeiras e Santos são os que tem mais, considerados que tem mais. Quer dizer, essa coisa tem muito golpe de tapetão aí em relação a essas competições. Né? É melhor ter um certo cuidado. O que vale é o que aconteceu no campo, né? Agora, o Botafogo vai com moral, ganhou um carioca que não esperava, na base da garra e tal. Tem 2 desfalques que eu acho sérios, porque o Moisés é um bom jogador, o reserva não é tão bom, que é o Gilson. O Luiz Fernando, que foi uma boa contratação, também não joga. Não sei nem quem entra, se é o Pimpão, pode ser o Chiesa também.
Pimpão, mas, Pimpão.
É mais provável que seja o Pimpão, né?
É, Pimpão, Chiesa não. É Pimpão e Brenner.
Pois é, mas eu até acho o Chiesa seria melhor, porque é um jogador que chega mais perto do ataque, para tabelar com o Brenner. O Pimpão tem jogado muito mal nos últimos jogos. Tá jogando muito com o nome, por algum brilho dele no ano passado da Libertadores. Está numa fase muito ruim. Acho um jogo complicado, perigoso, porque em Santiago, né? O Botafogo, se empatar ou perder de pouquinho lá e tal, é importante fazer um gol, porque tá valendo aí o gol fora de casa, né?
Então, tá valendo.
Tá valendo, então isso.
Essa fase vale.
Acho que o Botafogo é mais time que esse Audax Italiano, que é o Lanterna do Campeonato Chileno.
Certo.
Se jogar concentrado e tal, o Botafogo tem boa chance de passar nessa primeira fase, até para apagar um pouco aquela frustração da Copa do Brasil, né?
Valeu, vamos para os palpites. Audax Italiano e Botafogo a gente vai deixar por último. Atlético Paranaense e New Old Boys será lá na Arena. Meu querido Jorge Vamburg.
Eu acredito que o Atlético Paranaense vence esse jogo.
Quanto?
Acho que 2-0.
2-0. Rodrigo Carvalho, qual? Atlético Paranaense e New Old Boys?
Olha, o Vamburg pegou meu chute. Eu vou botar então 3-1 Atlético.
Eu acho que dá 3-1 Atlético também. Você, o Luiz Ferreira?
1-1.
Você, Márcio Guedes?
Pra mim, vou com o Luiz Ferreira, 1-1.
1-1. Rosário Central da Argentina e São Paulo. Joga na Argentina. Você, Luiz Ferreira?
Eu acho que dá Rosário 2-0, hein?
Você, Rodrigo Carvalho?
Também acho que o São Paulo tá na draga. 2-0.
3-0, Rosário Central. Pra você, Vamburg?
0-0.
Ih, 0-0. Você, Márcio Guedes?
1-0, Rosário.
Agora, Audax Italiano e Botafogo. Jorge Vamburg.
Eu acho que o Botafogo pode sair de lá com uma vitória de 1-0.
Eu coloco 1-1. Você, Rodrigo Carvalho?
Gente, se não ganhar o... lanterna desse campeonato, acho que vai ser 2x0 Botafogo.
Você, meu querido Luiz Ferreira.
De leve, Botafogo 1x0.
Márcio Guedes, para fechar aqui o programa. Aldax Italiano e Botafogo.
2x1 Botafogo.
2x1?
É.
É mesmo?
Por quê?
Eu acho que... É porque... Eu acho...
Sei lá, dá um
você foi
buscar,
firme,
né?
Você foi firme. Gostei.
É, um palpite só, na verdade, esse é um jogo difícil. Tudo pode acontecer. Eu coloquei o Botafogo vencendo para dar uma moral. Você acabou de ser campeão,
lógico,
né?
Tem que dar uma força, né? Valeu, Márcio. Aquele
Valeu.
Abraço.
Outro, obrigado a você.
Abraço ao nosso Jorge Bambuga, ao Rodrigo Carvalho, também o nosso Luiz Ferreira. Vem aí o Repórter Brasil. Repórter Brasil com notícias pelo Brasil e pelo mundo. Repórter Nacional, Repórter Brasil da TV. Estou confundindo.
Você está todo
Brasil.
Enrolado hoje, hein?
Oi, Repórter Nacional, notícias pelo Brasil e pelo mundo. Hoje está difícil, tá certo. Amanhã o nosso Ricardo Mazella vai comandar o programa no Mundo da Bola. Um abraço e no Mundo da Bola amanhã com a apresentação do Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.